África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Maria Eugênia Neto esteve a semana passada em Roma para a ratificação do acordo que institui a Cátedra Agostinho Neto sobre Literatura e Cultura Angolanas na Universidade Roma III. Acompanhada pela filha Irene Neto, médica e deputada, ela esteve também nos nossos estúdios, onde, numa longa conversa, falou-nos da fundação que traz o nome do seu marido, António Agostinho Neto, e do esforço que estão a levar avante para perpetuar a memória desse grande líder africano. Mas Maria Eugênia Neto não é apenas a viúva do fundador da nação angolana. Ela é também poetisa, escritora e, sobretudo, uma mulher que partilhou de corpo e alma os ideais do marido, ideais de justiça, de anticolonialismo. Por isso, quisemos também falar com ela de si própria, das suas obras, dos sonhos que acalenta para a Angola de hoje, da maior herança que o marido lhe deixou. Falemos agora mais diretamente de si, da doutora Maria Eugênia Neto. Sabemos que se formou em desenho e línguas estrangeiras, é poeta também, ao ponto de alguns críticos a terem definido como uma combatente pela pena de Angola. Portanto, é poetisa e editora e escritora também de literatura infantil.
Eu sou, por aquilo sim, que literatura infanto-juvenil.
Infanto-juvenil, tem obras premiadas, como, por exemplo, E nas Florestas, Os Bichos Falaram, Foi Esperança e Foi Certeza, O Suar dos Quiçanges. Continua a escrever.
Sim, e eu recebi também, o ano passado, o Prémio de Literatura Nacional em Literatura. O Prémio Nacional de Cultura e Arte em Literatura.
No Ministério, sim, da Cultura. Ministério da Cultura. E foi por uma obra específica ou por conjunto da sua escrita?
Eu acho que foi pelo conjunto, mas eles frisaram mais Nas Florestas que Falaram, porque é uma elegia de amor ao povo angolano. E talvez gostaram mais, não sei. Pronto, foi sobre essa obra que incidiu o prémio, sim.
E o que é que escreve agora?
Tenho escrito ultimamente poemas, mais poemas. E escrevo discursos, porque o tempo é muito pouco para fazer essas coisas todas, sim. E então, de vez em quando, lá escrevo os meus poemas, mas nos meus discursos também tem poesia. E vamos fazendo o que eu posso, porque é muita coisa.
Que a literatura infanto-juvenil em África não é assim tão desenvolvida, não é? A gente tem pouca coisa, tem a impressão.
Tem a impressão que há pouca coisa, mas nós agora estão a aparecer diversas pessoas a escreverem sobre literatura infantil, sim. Acho que a União de Escritores Angolanos tem já alguns números. Pessoas de jovens que dedicam assim, não só jovens, mas sobretudo agora os jovens, sim.
Pois. É. Foi agora traduzido para o italiano essa breve antologia de contos angolanos, A Balada dos Sonhadores. Estive a esfoliar e a ler alguns contos e vi que não há aqui nenhuma escritora angolana. E perguntei, mas Angola não tem escritoras? E depois
fui descobrir
que a senhora também é uma escritora.
Pois.
Mas como é que explica que numa antologia de contos não haja nenhuma mulher?
Depende de quem organizou, não sei quem é que organizou.
É o António Quino, o doutor António Quino.
Os homens são assim.
Mas eles dizem que interpelaram as mulheres e que elas não apresentaram os contos.
A mim não me disseram nada, por exemplo.
Teria participado com algum conto?
Talvez, porque não.
Nos seus primeiros anos em Angola, foi diretora do Boletim da Organização das Mulheres Angolanas, a OMA, que é uma respeitada organização que existe ainda hoje. Continua a fazer parte da OMA?
Eu, de coração, estou sempre com a OMA, não é? Mas agora eu não tenho tido assim atividades. Eu pertencia ao Comitê Nacional da OMA, mas agora eu não tenho tido assim atividades, porque também uma pessoa não pode estar em todo lado. Mas o Boletim da OMA não foi só em Angola. Em Angola houve alguns números, mas que depois terminou. Mas durante a luta de libertação eu tinha a responsabilidade do Boletim da Mulher Angolana.
Pois sei que era traduzida em várias outras línguas,
sim,
não é?
Sim, e escrevi textos, contos, poemas que foram publicados pelo Departamento de Propaganda do MPLA e que foram enviados para os estrangeiros como matéria de a luta de libertação, como propaganda dos ideais do MPLA, do que é que estava a passar, etc. Depois esses contos eu reuni em livro, quando cheguei a Angola, e tenho alguns livros com esses contos. Também escrevi artigos para o jornal tanzaniano Daily News e o Uhuru, que era o jornal do partido lá, e escrevi sobre a luta das mulheres, que havia camaradas que deram uma grande participação. Havia uma que é a família das três heroínas que nós temos lá, a estátua, temos plasmadas naquelas três guerrilheiras. E ela conduzia um caminhão daqueles enormes que levava o material de guerra, etc., até à fronteira, onde 3 mil quilómetros. E ela fazia esse trabalho. E as outras lá dentro faziam.
Não se lembra o nome dela? Não era a tal de Olinda?
Não, era Maria Paim. Maria Paim. Eu escrevi no Daily News, temos que ir pesquisar lá, porque temos lá muito material sobre a mulher angolana. E ela fazia esse trabalho. E outras lá dentro carregavam as armas, os mantimentos, etc. As mulheres foram heroicas.
Como é que vê a situação da mulher angolana hoje, na sociedade angolana atual, tendo em conta essa heroicidade das mulheres? Até quando foi a Angola o Papa Bento XVI, que teve aquele encontro com os movimentos católicos femininos, disse que as mulheres são heroínas silenciosas.
Sim.
Hoje... Sim. Há muitas heroínas silenciosas, a mulher continua a sofrer.
Sim,
silenciosamente.
Quer dizer, as coisas não são ainda fáceis, elas chamadas zungueiras, são as mulheres vendedoras, vendem na rua, têm para adquirir os materiais de venda, peixe, legumes, etc. Elas vão muito longe, depois carregam à cabeça, às vezes com crianças ao colo. E durante aquele período muito difícil da independência nacional, elas deram um grande contributo, porque foram até ao estrangeiro. Eu às vezes fico espantada como elas, não sabendo línguas, mas foram ao estrangeiro, compravam. Havia uma praça enorme onde toda a gente se ia abastecer, que era o Roque Santeiro. E elas, e os homens também, mas elas tiveram um papel muito importante nesse abastecimento. E agora continuam também. Continuam.
Pois, precisamente, a questão das zungueiras é uma questão que se ouve muito falar cá fora, porque parece que elas sofrem muito, são perseguidas pelos polícias e guardas fiscais, muitas vezes batidas, tiram-lhes a mercadoria, etc. E tem-me surpreendido não ver, pelo menos nos média que tenho tido acesso, nenhuma tomada de posição, nem da OMA, nem de figuras femininas que têm voz no país, se me permite, com pessoas como a doutora Maria Eugénia, sobre essas mulheres, para que essa situação cesse, porque são mulheres que estão a lutar para alimentar os próprios filhos.
Sim, mas
como é que explica isso?
O problema é que elas gostam de vender na rua, e a cidade transformou-se numa praça, e não pode ser. Há praças feitas, e no outro dia ouvi o governador ou o vice-governador dizer que há 50 praças para elas irem vender, e elas não querem. Bom, como não querem, quer dizer, as coisas na rua, não pode ser a cidade, não pode ficar uma praça. E as coisas não têm higiene. E, portanto, não pode ser. Elas têm que se ir habituar a venderem nas praças, como as pessoas se têm de habituar a irem comprar nas praças e não parar o carro na rua, já está e não têm mais. E aí, essa é a luta. Quer dizer, se os polícias às vezes não se comportam bem, bom, é possível que às vezes não se comportem bem, mas elas também não estão a cumprir. Elas têm que cumprir as ordens que o governo dá, porque não pode ser a praça, a rua, a cidade não pode ser uma praça.
Mas a última notícia que tenho aqui de que li ontem é que o governador da província de Luanda, Bento, na sexta-feira passada, que é muito recente, e depois de tantas manifestações dessas mulheres, prometeu que vai haver praças para elas, mas uma delas diz: ainda não sabemos onde é que temos que ir, ainda não nos mostraram a praça.
É possível que ainda não, que essa não tenha mostrado a praça, não lhe tenham mostrado a praça, mas há muitas que já lhe mostraram as praças e elas não querem ir, dizem que não têm lugar e não é verdade, não querem pura e simplesmente ir. Bom, porque dizem que as pessoas em passando vão comprando e elas vão vendendo, mas não pode ser isto, em nenhum país do mundo. Imagina agora Roma, num estado desses, quer dizer, vêm as vendedores para a rua e as pessoas no carro param, compram, não pode ser. Quer dizer, a cidade tem que ter...
Mas levou tempo a que se decidissem a dar-lhes praças, de qualquer maneira?
Não, mas elas já tinham, já há muito tempo que tinham, talvez não aquelas que eram necessárias, mas tinham. Elas decidiram vir vender para a rua porque é mais fácil.
De qualquer maneira, choca um bocadinho o silêncio da OMA e de outras organizações femininas sobre esse facto das zungueiras e também há uma certa violência que tem havido contra as mulheres. Lembro, por exemplo, daquela mulher batida que se viu nos média nesse supermercado, etc. Não há um certo silêncio das organizações femininas neste sentido?
Não sei, quer dizer, eu lembro-me que essa mulher que foi batida, houve muita reação das pessoas, mas a OMA não toma posição precisamente porque acha que as zungueiras é que estão a transgredir, não estão a cumprir as ordens.
Mas como organizada mulher deveria pelo menos falar
não pode, a falar elas falam. Agora, as mulheres não estão a cumprir. E não pode ser, a cidade não pode, até por uma questão de higiene, de doenças, etc. Porque há muitas crianças que morrem pela falta de higiene. Então não pode ser, a gente não pode estar a comprar coisas que tenham micróbios. E as pessoas que compram também têm que ter a responsabilidade de ir aos sítios apropriados para se fazer as compras. A comida não pode ficar no chão. Portanto, esse é o problema. Agora, quanto aos polícias, isso tudo, houve lá na televisão, etc. Quer dizer, o chefe da polícia falou, etc., que esses indivíduos são castigados. Aqueles que fazem, que os fiscais que roubam, tiram as coisas às pessoas, etc., eles vão ser castigados e não pode ser assim, tem que se corrigir. Agora, elas também têm que estar nos seus lugares devidos. É uma questão de saúde pública.
Embora a senhora seja de origem portuguesa e, por aquilo que pude apurar, mantém as duas nacionalidades, angolana e portuguesa, sente-se nas suas obras, naquilo que se ouve, que é uma africana autêntica. E perguntei-me, mas foi o amor pelo Dr. António Agostinho Neto que instilou em si esse sentimento pela África ou já a tinha antes?
Não, este sentimento é um sentimento de justiça. Eu achei que a luta do meu marido era uma luta justa, que não era correto o colonialismo que já tinha feito a sua época. Aliás, nunca deveria ter existido, mas pronto, já tinha feito a sua época. Toda a gente estava a dar as independências, Portugal atrasou-se com o fascismo. E, portanto, eu estive ao lado do meu marido porque achei que era uma luta justa. Agora, isso é preciso não confundir, pensar que eu sou inimiga do povo português, como às vezes pensam. Ficam a pensar, eu não sou inimiga do povo português. Eu gosto do povo português e orgulho-me da minha nacionalidade. Eu tenho duas nacionalidades e acho que tenho honrado tanto uma como a outra. Por isso, eu pus-me ao lado da justiça simplesmente, mas não quer dizer que eu não gosto do povo português. Gosto. Quando não venho assim mais tempo, fico com saudades. Com saudades do país, fico com saudades da minha família, etc. E pus-me ao lado do meu marido porque era uma causa justa. E ele era um homem bom e tinha muitos amigos em Portugal. Quer dizer, não era a luta que nós fizemos não era uma luta de raças, era uma luta para acabar com o colonialismo e para haver uma sociedade justa, onde todas as pessoas se harmonizassem e fossem amigos. Estamos num outro século.
Permito, como é que viveu o momento do desaparecimento físico do seu marido, pessoalmente, como esposa, mas também como pessoa que encarnava essa causa toda da independência angolana ali em alguns dos seus escritos, que encorajou o povo angolano a não desistir, a ir em frente até à vitória?
Não, foi uma perda muito grande. Foi uma perda para a família, para mim, para os meus filhos, foi uma perda para a nação, foi uma perda para a África e mesmo para o mundo. Porque hoje personagens como Agostinho Neto nós temos infelizmente poucas. Por isso é que eu disse que é preciso preservar a sua memória, difundir, dar a conhecer que homem foi ele. Foi homem de harmonia, de paz, etc. Fez a guerra porque não tinha outro meio para alcançar a paz. Mas foi um homem de harmonia, de compaixão e por isso este homem tem que ser conhecido. Tem que ser uma bandeira para muitos povos e para a juventude mesmo do mundo.
O crítico português de literatura africana, Pires Laranjeira, escreveu que Angola precisa de sonhos para construir a realidade e a poesia de Eugénia Neto faz parte desse sonho. Considera realizados, de algum modo, os sonhos seus, os sonhos de ontem, seus, do seu marido, dos que combateram e que sonhos têm hoje para essa Angola?
Ainda não estão realizados. Esperemos que, com o tempo, eles se vão realizando. Porque ainda não estão, não.
O que é que falta, assim, de tão importante ainda a seu ver? O que é que a choca mais nessa Angola de hoje e que diz, meu Deus, o meu marido e eu própria sonha isto, mas não se vê ainda?
Muita coisa. Quer dizer, as coisas são diferentes. Não são as mesmas que se ele fosse vivo. Há outra maneira de atuar, há outra maneira de ver os problemas e, portanto, que as pessoas não são iguais. O mundo também não é igual neste momento, quando ele deixou e agora. E Angola é muito rica, tem muitas pressões, muita gente quer desfrutar dessas riquezas e é preciso ser muito forte e coerente para fazer uma política de equilíbrio.
Está-se mais ou menos nesse equilíbrio? Ou...
Vamos tentando fazê-lo. Esperemos que os sonhos de Agostinho Neto se venham a realizar para Angola e para a África.
Pois.
A África, porque os povos têm que ter confiança nos seus líderes. E para terem confiança, eles têm que dar exemplo.
Em Angola choca hoje ouvir que a mortalidade infantil e materna, por exemplo, é muito elevada num país que, de qualquer maneira, tem meios e a gente vê com gosto que está a investir, de qualquer maneira, na cultura, por exemplo, noutros setores de desenvolvimento, mas há esses setores que são primários, como garantir a vida, a criancinhas que nascem, as mães que dão à luz, e isso, em tema de mulher, visto que estamos num programa sobre mulheres, choca ainda muito.
Choca, claro, e uma das razões é a questão do lixo, é a questão que há bocado abordamos. A cidade tem que estar limpa, a cidade tem que ter água canalizada, tem que ter as condutas limpas. Essa é a grande luta, é do saneamento que nós temos. É o saneamento e essa questão que eu disse, que para mim também faz parte do saneamento, as mulheres venderem na rua e ficar o lixo, ficar etc. Portanto, é por isso, esse é o grande combate que temos. As mulheres não podem, mulheres e homens não podem vender na rua.
Pois, os jovens, isso toca ao saneamento, mas a mortalidade infantil.
A mortalidade depende, eu acho que também depende daí, porque há água, há mosquito. O mosquito, aqueles pequenos lagos, é o ninho deles. E, portanto, isto passa tudo também por uma questão de higiene e de compreensão. É uma questão de educação do povo. E o povo está renitente, quer as coisas mais fáceis. Ele pensa, ele quando corta uma árvore, não sabe a asneira que está a fazer. Não sabe que lhe falta o oxigênio.
E fala-se ainda também em fome em algumas zonas de Angola, um país imenso, com terras, mas ouve-se também que Angola investe muito pouco na agricultura. Sim. E que importa muita alimentação da África.
Sim.
Do Sul, por exemplo.
É possível, não estou dentro desses assuntos, mas é preciso não esquecer que Angola esteve em guerra e que Angola ainda tem muitas zonas que estão cheias de minas, portanto não se pode fazer agricultura. Talvez estejamos a ir um pouco devagar demais. Mas a questão essencial foi que os campos estavam minados e por isso se importava dos outros países. Esperemos que em breve, porque o petróleo não é eterno, a terra é eterna, o petróleo não é. Então já amanhã acaba. Portanto, é preciso mesmo investir na agricultura.
Os diamantes também.
E os diamantes também. Uma das palavras de ordem, houve o ano da agricultura, que não me recordo agora a palavra de ordem, mas no tempo do Presidente Agostinho Neto havia... O ano da agricultura, para fazer com que as pessoas cultivem a terra e não pensem só no petróleo e nos diamantes, porque são bens que um dia vão acabar. É preciso realmente que as pessoas voltem aos campos e que se faça da agricultura uma atividade nobre.
Estamos aqui com uma das suas filhas. Vem-me quase à cabeça de perguntar qual foi a maior herança que o seu marido lhe deixou. Os filhos? As poesias?
Acho que foi os filhos.
Que são três, não é?
São três. O Mário Jorge, o primeiro, que esteve em Cabo Verde. Ela que foi feita lá. E ela é da que foi feita em Brazzaville. Isto foi um itinerário.
Doutora Irene, não é?
Doutora Irene Neto, sim. Ela é deputada. É médica, cirurgiã.
Seguiu a profissão do pai.
Seguiu a profissão do pai.
Em todos os sentidos.
Sim, em todos os sentidos. Sim, sim. Ela é da economista e o Mário Jorge é engenheiro aeroespacial.
Ayue Mulemba Xangola. Mulemba Xangola. Ayue Mulemba Xangola.
Maria Eugênia Neto nos nossos estúdios. Domingo passado, ela veio a Roma na qualidade de presidente da Fundação António Agostinho Neto, signatária do acordo para a instituição da Cátedra Agostinho Neto na Faculdade de Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras na Universidade Roma III.
Mulemba Xangola,
salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, soltai-vos agora.
Mulemba Xangola, ayue Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayue Mulemba Xangola.